Ok, glória a Deus. Eu estou trazendo saudações de 13 diferentes países, as igrejas de 13 países da América Latina para vocês. Quem quer dar saudações para a próxima vez que eu chego em outro país, eu dizer que Brasil está enviando saudações. Oh glória, é uma imensa alegria estar aqui. Esta igreja é uma das igrejas que Deus tem dado para mim. Quando Jesus diz, você deixa pai, mãe, casa, etc., vou dar 100 vezes mais, esta é uma de minhas 100 igrejas. Conheci o Roberto, acho que mais ou menos 2002, 2003, 2004, igreja em células. Tinha uma aliança estratégica com Roberto Lai para trazer o pastoreio de pastores ao movimento de igreja em células. E Roberto e eu nos namoramos, ele já estava casado, mas ainda assim. E faz agora 3 anos e meio que andamos juntos em microgrupo, semanalmente, a maior parte desse tempo, compartilhando vida uns com os outros, e eu me sentindo parte de vocês através de ele. Algumas perguntas para entrar no assunto de hoje. Levanta a mão se você é discípulo. Ok, é muito curioso. Os que estão bem no meio, quase todos levantam a mão. Os que estão bem ao lado, quase ninguém. Eu diria, não sei bem se chega a 50% que levantaram a mão. Segunda pergunta. Quantos têm discipulador? Alguém que te ama, te cuida, te ajuda a crescer intencionalmente de forma acelerada. Levanta a mão se você tem discipulador. Ok. O número caiu para, eu diria, a quarta parte dos que levantaram a mão a vez anterior. Terceira pergunta. Levanta a mão se você é crente. Oh, até os extremos estão entrando no jogo. Olha bem, o que quer dizer, quando 100% somos crentes, 50% somos discípulos, e 10 ou 15% temos discipulador. O versículo que vou repetir diversas vezes hoje é: desperte tu que dormes. Levanta-te de tu ataúd. E Cristo se alumbrará sobre ti. Não terminei com minhas perguntas ruins ainda. Levanta a mão com a Bíblia na mão, se você trouxe sua Bíblia, e não estou contando o celular. Eu sou um fanático dinossauro. Estou gostando de meus amigos dinossauros aqui também. Olha isso, glória a Deus, ok? Possivelmente 10% que ainda amam a palavra tanto que estão dispostos a trazer para a igreja. Agora uma segundo pedido. Levanta a tua Bíblia de novo se você tem polígrafo. Polígrafo em uma mão, Bíblia na outra. Caneta, isso mesmo. Obrigado pela... Isso, ok. Caneta em uma mão, Bíblia na outra. Ok, agora o número caiu dramaticamente. E uma última pergunta horrível. Levanta os três se você tem Bíblia, caneta e caderno. Bíblia, caneta e caderno. Olha a seu lado, queridos. Esses são verdadeiros discípulos sem vergonha. Esta Bíblia aqui, a Bíblia, eu chamo de do discipulado. Oficialmente é a Bíblia de estudo, não gosto desse título, mas a Bíblia do discipulado começou a ser escrita. As primeiras notas desta Bíblia foram escritas aos meus 17 anos. Alguém me deu uma Bíblia viva começando a Universidade de Wheaton e eu comecei a fazer anotações na margem. Através das décadas, veio a Sociedade Bíblica Brasileira a história de que quando eu ministrava, minha Bíblia desaparecia, porque pessoas queriam copiar minhas notas de minha Bíblia. E eles acharam que poderia ser algo que todo o corpo de Cristo poderia beneficiar. Poderia contar cada história sobre isto, mas a única que vou contar por falta de tempo é que quem organizou o evento de ontem tem falta de fé. A Bíblia diz para você, agotou e não tem mais para vocês. Até que vocês pedem de tal forma que já chega uma nova remessa aqui.
Pode ir na livraria e encomendar que
tem
semana que vem.
Ok, pode. Ok, o Espírito Santo está falando aqui. Que você pode encomendar, ir para a livraria. Quem sabe se você diz, Roberto Silvalo me falou, será que tem desconto? Ok. Quem tem caderno, quem tem papel que se perde facilmente, pode anotar o título da mensagem, que é Sete Momentos na Vida Cristã. Em meu livro aqui, O Líder que Brilha, o quinto capítulo é sobre três momentos na vida cristã. E já que sempre queremos dar uma melhorada na outra pessoa, esta sendo o autor do passado, agora chegou a sete momentos na vida cristã. Os três que estão aqui no livro são o momento da derrota, vivendo em Romanos 7. Segundo momento da vitória, vivendo em Romanos 8. Terceiro momento que quase nenhum crente conhece, vivendo no Espírito, no sofrimento e fraqueza, que é a segunda parte de Romanos 8, que temos a tendência de ignorar. Quando caímos em sofrimento, quando caímos em fraqueza, nos remetemos para Romanos 7 e dizemos, meu Deus, estou derrotado. A maioria de crentes e até de pastores, em minha experiência, vivem em Romanos 7, lutando para ser o crente que Deus quer e que eles querem, e visitam Romanos 8. Deus quer que vivamos em Romanos 8 e visitemos Romanos 7. Com essa introdução, quero passar a mostrar sete slides, você usa essa palavra, slides? Que vão mostrar sete momentos na vida cristã. Passando para o primeiro aqui, você tem que estar sentado alguém com quem você pode conversar. Ninguém sozinho. Pergunta, o que, que você vê? Fala para a pessoa ao seu lado, o que, que você vê? Agora, comenta o que você vê. Eu vejo profunda escuridade, eu vejo plena confusão, eu vejo um desafio que nem sei se eu quero continuar trabalhando em esse quebra-cabeça. Eu passei por cinco grandes depressões. Estou aqui, é uma lembrança disso. O menor de 3 meses, o maior de 5 anos, o último em 2009, quando tive que sair do Brasil devido à saúde de minha filha, Caris. Eu passei por 2 crises matrimoniais. Crise é quando você não sabe se a coisa vai dar certo. Débora e eu nunca uma vez pensamos em divórcio, mas tivemos que pensar seriamente se seríamos como meus pais ou meus sogros, de viver fielmente sem alegria em seu matrimônio. Ambos missioneiros a vida toda. Escuridade. Outros exemplos. A morte de alguém amado. A pessoa mais gloriosa que eu conheço aqui na Terra é minha filha Caris, que faleceu faz 10 anos dessa doença crônica. Meu filho se desviou. Por mais de 20 anos, escuridão, não sabendo o que, que Deus está fazendo. A grande desintegração, ou desigrejamento, está acontecendo nos Estados Unidos está acontecendo em América Latina. Eu estou construindo uma nova equipe continental e não está indo bem. Estou dando estes palpites, estas ilustrações, para que você pode começar a pensar, uau, será que em minha vida há alguma coisa sombria assim? Segundo slide. De novo agora, passando para o próximo. Comenta para a pessoa ao seu lado, agora o que você vê? Pelo menos três coisas mudaram. Um não mudou. O quadro ainda é escuro, é nuvens tenebrosas, é susto. Algo não está nada bem. Mas a primeira coisa que mudou, agora eu tenho pelo menos as dimensões. Isso faz uma diferença total. Quem que gosta de quebra-cabeças como Débora e eu, se não temos as dimensões, estamos perdidos. No primeiro, estamos perdidos. Agora estamos começando a nos achar. A segunda grande diferença é que Cristo aparece. No primeiro eu nem sabia que tinha a ver com Cristo. Eu estou tão perdido na minha depressão, minha crise conjugal. Onde que Cristo foi? Não sei. Eu lembro a primeira depressão, aos 17 anos, indo para a faculdade, quando eu falei que comecei a fazer essas notas para a Bíblia do discipulado, sem saber o que estava fazendo. Eu estou voltando do comedor para o dormitório. E eu paro no caminho e digo, Deus, eu não sei onde você está, apenas sei que não estás aqui. Isso é depressão, quando você não vê Cristo de jeito nenhum. Neste segundo slide, ele aparece e começa a aparecer algumas peças-chave que estão desconectadas. Peças-chave que eu digo, é isso, glória, mas o isso, glória, não está encaixando, não está funcionando ainda. Eu luto contra a minha depressão, mas ainda não estou vencendo. Eu luto para o meu matrimônio, mas ainda não sei se vai dar certo. Dois anos e meio. Primeira crise começou com palavras em nossa cama, Débora dizendo para mim, Davi, eu vou parar de ter sonhos para nosso casamento. Vou parar de ter expectativas. Porque quando os tenho, apenas dói. Porque eu sei que você nunca vai corresponder a meus sonhos e minhas expectativas. E como fruto dessa conversa eu falei, você está propondo, e falei uma frase que nunca ouvi ninguém dizer, você está propondo divórcio emocional. Você está propondo quedar no matrimônio, mas retirar seu coração. Vou lidar com minha dor, e muito maior que isso, a dor da Débora, quando Caris faleceu. A conexão de uma mãe com uma filha é difícil de descrever, e quando é uma mãe que cuida de ela 24 horas por dia, 7 dias por semana, é enfermeira e consegue ter um mini hospital em casa, ela sair de nossas vidas. Foi duro para mim, mas nada comparado com o que foi para Débora. Eu posso começar a ver o tamanho do problema, o tamanho da grande desiglesiamento dos Estados Unidos e de América Latina, mas não tenho a menor ideia do que vou fazer para contornar isso. Terceiro slide. Comenta para a pessoa ao seu lado qual a diferença, o que você está vendo. Se você é criterioso, analítico, você começa a ver que a Bíblia está encaixando. Você começa a ver que, aqui não sei como dizer, lá, a cabeça de Jesus é a asa de uma águia. A cruz está começando a aparecer, a estrela de Davi está começando a aparecer. Mais da metade do quadro está começando a se aclarar. E, ao mesmo tempo, há uma peça fora. Seja a depressão, seja a crise conjugal, seja a grande desigrejamento da América Latina, a grande pergunta em este slide é: onde está o Espírito Santo? Em este livro, O Líder que Brilha, que tem esse capítulo sobre os três tempos na vida cristã, há outro capítulo, capítulo 4, que fala da identidade de servo e identidade de filho. O que eu descobri em nossa primeira crise conjugal é que eu fui criado como servo de Deus. Meus pais tinham identidade de servos de Deus. Meus sogros, da mesma forma. E descobri, de repente, que eu tinha apenas uma teologia de filho de Deus. E Débora, nada diferente. E que essa identidade de servo não aguentava viver mais. Débora precisava de um novo marido. O marido que ela tinha não servia, porque era apenas servo. E eu me candidatei e tive que mudar de identidade para acompanhar a ela, porque ela estava mudando de identidade. O livro Limites, de John Townsend e Henry Cloud, foi a salvação da vida da Débora. Aí se tornou parte de um curso de rever, curso de restauração que construímos através dos anos. Quarto slide. Comenta para a pessoa ao seu lado, o que você está vendo agora? Mudanças dramáticas. A quebra-cabeça já está quase pronta, já está quase terminada. E aí cada peça bonita, alguns já comentei, aqui tem uma engrenagem onde tudo se engrena na cruz de Cristo. Tem a pomba aqui em cima, tem outro aqui embaixo, tem os 10 mandamentos surgindo por aqui com a cruz no meio dos mandamentos. Mas aí uma peça que falta. A igreja. Deus está querendo cumprir seus propósitos e, de repente, a igreja não está em suas mãos. Você pode dizer: meu Deus, David, isso é ridículo. Vamos pular para o próximo assunto, por favor. Desperte tu que duermes. Fala isso para a pessoa ao seu lado. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te alumbrará. Quem escreveu essas palavras? Quem escreveu? Preciso ouvir. Paulo, obrigado a uma pessoa ousada por ali. Paulo. E escreveu para quem? Escreveu para os desviados, os descrentes, os perdidos. Não. Escreveu para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é a única igreja onde ele passou 3 anos fundando a igreja. Nunca fez coisa parecida. É a única igreja onde ele deixou Timóteo como bispo. Nós temos 1 Timóteo, 2 Timóteo, os pergaminos tem uma coisa em cima que diz a Timóteo, o bispo de Éfeso. É a única igreja que tinha este livro, que é a carta magna sobre a igreja. E é a única igreja onde o apóstolo João passou suas últimas décadas como o centro de seu ministério. E Paulo escreve assustado: desperte tu que dormes. Quando nós olhamos para trás, Éfeso é um dos maiores exemplos de uma igreja fantástica. E quando você olha ao seu redor aqui, você diz: nós somos parte de uma igreja fantástica. Apocalipse 2 inicia 7 cartas às igrejas. Qual é a primeira na lista? Alguém fala alto. Éfeso. Éfeso. Mais ou menos 30 anos depois de Paulo escrever estas palavras para a igreja, 30 anos depois, agora não é Paulo dizendo, é Jesus dizendo, estou pronto para fechar esta igreja, que não corresponde a meu caráter e meus propósitos. Desperte tu que dormes. Pode até ser que esta igreja não encaixa no que eu estou descrevendo, mas nós somos parte de uma igreja muito maior, a igreja brasileira, não apenas a igreja batista, e muitas dessas igrejas estão decrescendo, estão decaindo. Fiz uma pequena pesquisa entre os líderes que estavam aqui nesse primeiro retiro e dizem, das igrejas que eles conhecem, 44% estão em decrescimento aqui no Brasil. Essa porcentagem é maior em os países de fala espanhol. Não fique contente consigo, porque tudo está bem aqui, se tudo não está bem na igreja ao nosso alrededor. Somos parte de um corpo maior que o que está apenas aqui. Próxima foto. Agora o que você vê? Fala para a pessoa ao seu lado. Agora a coisa está completa. Oh, glória! Agora eu posso sentir, meu Deus, consegui terminar este rompe-cabeça. Que desafio! Vocês que conhecem quebra-cabeças típicas, cada um tem 4 partes, não? E cada um encaixa em 4 lugares. Nada disso aqui. Isso vai por tudo e qualquer lado. E quando você consegue colocar a última peça, que na verdade estas são peças de madeira, é um tipo de quebra-cabeça diferente. Você diz, consegui, oh glória, que lindo, uma alegria invade. 3 outras observações. Jesus não está nada feliz. Eu posso estar feliz que eu completei a quebra-cabeça, mas ele não está nada feliz. Segunda coisa, ele tem o mundo em suas mãos. Ele é soberano. E apesar de não estar feliz, ele está cumprindo seus propósitos divinos. Terceira coisa, ele está olhando de cima para o mundo e a igreja está vindo como novia de Cristo, sócio de Cristo, parceiro de Cristo, de baixo. Jesus de cima, a igreja de baixo. Para cumprir os propósitos de Deus no mundo. Próximo slide. Comenta para a pessoa ao seu lado, agora que mudou? Não sei se você percebeu, mas é uma mudança de noite para dia. É uma mudança de nuvens tenebrosas, susto, coisa ruim, para luz. Esta é a arte do qual foi feito o quebra-cabeça. Paulo termina 1 Coríntios 13 dizendo que olhamos através de um espelho escuro. Você e eu conhecemos os primeiros slides aqui escuros. Ele conhece o que está aqui. Ele vive na luz e onde ele está, e se ele está com você, você está na luz também. Eu quero ler para você do livro A Mensagem, a Bíblia, A Mensagem de Eugene Peterson, traduzido do inglês, que temos em português, mas nem sempre muito bem traduzido, o que ele diz em 1 Coríntios 13. Ainda não vemos as coisas claramente. Levanta a mão se você identifica com essa frase. Ainda não vemos as coisas claramente. Se você não levanta a mão, você está mais adormecido do que eu pensei. Estamos apertando os olhos em uma nevoa, espiando através da escuridade. Mas não demorará muito para que o tempo melhore e o sol brilhe forte. Veremos tudo então. Veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente assim como Ele nos conhece. 1 Coríntios 13, 12. E para não deixar fora de contexto, 1 Coríntios 13, 13, de Eugene Peterson. Mas por agora, até essa completude, temos três coisas a fazer para nos levar a essa consumação: confiar firmemente em Deus, esperar imbalavelmente, amar extravagantemente, e o melhor é o amor. Quero acrescentar aqui 2 Coríntios, capítulo 4, um dos versículos favoritos de Caris, final do capítulo, que diz isto. Eu vou perguntar daqui a pouco com qual destes slides você mais se identifica. Tenho mais um para mostrar antes de fazer essa pergunta. Paulo diz, então não estamos desistindo. Como poderíamos? Mesmo que por fora pareça que as coisas estão desmoronando para nós, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não passa um dia sem que sua graça se desdobre. Esses tempos difíceis são pequenas batatas, é uma frase em inglês, coisa insignificante, comparadas aos bons tempos que estão por vir. A celebração pródiga preparada para nós. Há muito mais aqui do que aparenta. Passamos por cada slide, há muito mais do que aparenta. As coisas que vemos agora estão aqui hoje e desaparecem amanhã. Mas as coisas que não podemos ver agora durarão para sempre. Este último slide está na parede de nossa sala de estar. Eu e Débora o compramos como presente de Natal para mim, porque tenho buscado este tipo de expressão de Jesus. Fala para a pessoa ao seu lado o que você vê. Meu tempo devocional é baseado em encontros divinos. Eu não vou atrás de entender a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Eu vou atrás de entender Jesus, conhecer Jesus e deixar que Jesus se revele para mim. E eu começo normalmente, nem cada vez, mas normalmente saudando a Jesus. Quando você vê alguém, você geralmente diz, bom dia, fulano, como que você está? Quando foi a última vez que você fez isso com Deus? Bom dia, Jesus, como que você está? Nós não tratamos Jesus e Deus como pessoa, como gente. Os remetemos como para algo lá no céu. Ele é gente. Eu começo dizendo, bom dia, meu amado Jesus, minha luz, meu amor, minha vida. E ele responde, e ele diz, bom dia, David Eduardo, que é meu segundo nome, amado mordomo fiel, que é o significado de meu nome. E ele vai dizendo para mim o que ele vê em mim. Eu falei para ele que ele é meu amor. Ele fala para mim, meu filhinho super amado, em quem eu tenho imensa alegria. Uma semana atrás, Débora e eu saímos cedo para fazer caminhada, porque estava esquentando muito durante o dia e não é lindo caminhar quando faz muito calor. E eu falei para ela, eu estou muito triste. 98 pastores responderam ao Google Forms quanto ao informe do final de semestre. E supostamente temos 1.378 pastores na rede. Estou muito triste. Ele olhou para mim e falou, David, mude sua perspectiva. Celebre que você tem 98 que responderam. E até ela terminar o jogo, me levou a fazer um vídeo celebrando os 98 e dizendo, e de aqui a pouco espero celebrar o seu informe também. Jesus alegre. Tome 2 minutos para dizer para a pessoa ao seu lado, vamos passar por todos os 7 bem rapidinho, para você então dizer com qual você mais se identifica hoje. Por favor, me ajuda, volvemos a o primeiro do rompe-cabeça, quebra-cabeça. Okay. Uns 3 segundos cada um. Todo mundo, converse com a pessoa ao seu lado, com qual você mais se identifica. Eu quero que você leve essa conversa para frente no almoço. Vá profundizando, vá abrindo seu coração. O que está acontecendo com você? O que Deus está fazendo com você? E eu quero que você entenda, esta não é uma sequência linear. Esta é uma coisa que às vezes se torna um tipo de rodízio. E no momento que você está mais feliz com Jesus, de repente ele diz, eu tenho que refazer esse vaso de barro. E ele mexe para que tudo se desmorona, porque ele quer algo profundamente diferente em nossas vidas. Coloque-se em pé para eu fazer uma oração que Deus me deu. Algum dia vai ser conhecido parecido à oração de Francisco de Assis, vai ser a oração de David Cornfield. estende suas mãos. São quatro frases, não é uma grande oração, é fácil de lembrar. Jesus, quebre em mim tudo que necessita ser quebrado. Sane em mim tudo que necessita ser sanado. Enche em mim tudo que necessita ser enchido. Unge em mim tudo que necessita ser ungido. E dê um abraço a essa pessoa ao seu lado. Quase ninguém percebeu aqui ao finalzinho que você estava abraçando Jesus. Cristo em nós, a esperança de glória.